Olá, hoje estamos recebendo aqui, né, o Dr. Valdeci Costa, o Deci, né, também Deci. Conhecido, mais conhecido aqui na nossa cidade. Ele que veio para falar a respeito do BPC Loas, né, segundo o nosso companheiro Valdeci, o Deci, diz que muitas pessoas estão passando batido sem informação a respeito, né, e ele veio para poder explicar um pouco mais a respeito do BPC Loas, como que essas pessoas podem fazer aí, requisitar, né, para poder receber, enfim. É ele que explica melhor. Deci, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Navarro, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabinhuna. É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, podendo falar e tratar desse assunto tão relevante para muitas pessoas que têm necessidade, que precisam e necessitam, mas às vezes por falta de esclarecimento, ou mesmo por falta de informação, deixa de obter esse benefício. E com certeza dará muita qualidade de vida para ela e para todos os seus familiares lá.
Muita gente também não conhece, né, Deci? O que seria então o BPC Loas?
O BPC Loas, o Navarro, muita gente às vezes até confunde a nomenclatura. O BPC, o que as pessoas recebem, às vezes eles falam, eu recebo Loas. Na verdade, o BPC que eles recebem, que é o benefício da prestação continuada. O Loas é a lei que rege esse benefício, que é a Lei Orgânica Assistencial. Ela está disciplinada na Lei 8.742, de 93, bem como no Decreto 6.214, de 2007. Então, tudo que nós abordarmos aqui hoje, as perguntas, às vezes não vai ter como trazer os artigos, mas está tudo disciplinado dentro dessas leis que eu acabei de citar.
Quais as pessoas que podem ser contempladas com o BPC?
Navarro, pode ser contemplado as pessoas idosas, acima, igual ou acima de 65 anos, e as pessoas deficientes. Essa, por último, as deficientes engloba, é um aspecto muito complexo, porque ali pode haver muitas pessoas que têm o direito e às vezes não têm o devido conhecimento.
Os requisitos para essas pessoas poderem... eles têm que procurar, no caso, procurar um advogado, é a melhor coisa que faz.
O Navarro, não necessariamente deve procurar advogado, mas nós recomendamos que procurem. Porque quando nós vamos conversar aqui, vamos debater... Tem muitas peculiaridades que às vezes a pessoa não tem conhecimento e acaba, o INSS acaba por negando o benefício, às vezes acaba não concedendo por falta de um elemento pequeno que o advogado, na sua expertise, que conhecimento técnico, poderia estar resolvendo. Então, frisando, não há necessidade, mas é bom que a pessoa sempre procure o advogado com confiança antes de buscar esse benefício, tá? Mas como você me perguntou, os requisitos, Navarro, para conseguir esse benefício... Primeiramente, tem que ter o cadastro no CRAS, porque tem que ser pessoas de baixa renda, ok? E o segundo, no caso da pessoa com deficiência, tem que comprovar a deficiência através de uma perícia médica e uma avaliação social para comprovar realmente a vulnerabilidade, a miserabilidade dela. Já a pessoa com 65 anos ou mais, não há necessidade, desde que ela esteja na condição de vulnerabilidade, não há necessidade de perícia médica.
Tem no CRAS e CadÚnico.
Exatamente.
Também?
Também. Porque ela só vai conseguir o CRAS, ela só vai obter o CRAS se ela for fazer o seu cadastro no CadÚnico, ok?
O critério renda também faz parte, é importante também para poder, tem a ver, para poder, é um requisito a renda?
Sim, Navarro, eu considero um dos requisitos mais importantes, veja bem. Para que a pessoa possa ter acesso a esses benefícios, ela não pode ser, vamos dizer assim, abastada. Ela tem que ter na renda da família, no máximo, a soma da renda de toda a família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. É a renda per capita que nós chamamos. Então você faz o cálculo da renda de toda a família. Desde que não ultrapasse um quarto da renda, ela pode sim se inscrever e pode pleitear esse benefício. Caso preencha os outros requisitos, nós vamos tratar agora.
Agora, por exemplo, para a gente começar a dar uma resumida na coisa, para que a gente, o ouvinte, possa também entrar nessa conversa com a gente aqui. A Angélica, duas pessoas da mesma casa podem receber o BPC?
Duas pessoas, perfeitamente. Excelente pergunta, Oswaldo. Duas pessoas, até mais pessoas da casa podem receber, sim, o benefício de BPC Loas. Desde que, como nós dissemos, preencha os requisitos, que é a miserabilidade, que a renda não ultrapasse 1/4 do salário mínimo por pessoa. Pode uma, duas, três, já teve cada 4, 5 pessoas ser beneficiadas pelo benefício da prestação continuada.
Aqui ele falou, a soma da, então, é 1/4 do salário mínimo per capita, por
pessoa. Per capita, por pessoa.
No começo, na primeira resposta, acho que entendi que era um quarto da renda da família.
Não, então, soma-se a renda de toda a família, divide pelos membros, e esse pelo número de pessoas, esse valor não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo.
Tá, outra dúvida. A idosa, uma idosa empregada que vive com um companheiro que recebe a aposentadoria. Ela recebe a aposentadoria equivalente a um salário mínimo. Ela tem direito a receber um benefício assistencial correspondente também a um salário mínimo através do LOAS?
Sim, excelente pergunta. A pessoa idosa, um exemplo, caso muito concreto que acontece no dia a dia, nós podemos presenciar. São duas pessoas idosas que moram junto, têm acima de 65 anos e somente uma, um companheiro ou um cônjuge, que recebe, veja bem, tem que ser no valor até um salário mínimo. Esse valor da pessoa idosa, o companheiro, não é calculado pela renda per capita. Ou seja, comprovando a miserabilidade que essa pessoa, por exemplo, é desempregada, ela tem sim o direito de requerer e ser concedido o benefício de BPC.
Outra coisa aqui, que é essa aqui. Meu marido recebeu o LOAS, ele veio a falecer, ele tem direito à pensão?
Aí depende. Depende porque até nós íamos falar isso mais para frente. Se a pessoa que faleceu, recebia desculpa, como foi a pergunta?
É a Ellen que está perguntando aqui. Meu marido recebeu o LOAS e veio a falecer. Eu tenho direito à pensão por morte?
Ah, sim. É como eu disse, Ellen. Boa pergunta. Eu vou responder aqui da seguinte maneira. Se o marido estava recebendo a pensão por morte, aliás, se ele estava recebendo o benefício da Previdência Social, ela tem direito à pensão por morte. Sim. Agora, se ele estava recebendo o BPC, depende. Por exemplo, se no ato da concessão do BPC, ele requereu lá no CRAS ou através, né, da assistência social, e eles concederam de maneira equivocada, ou seja, de maneira errada, por exemplo, se ele tinha uma condição de segurado e ele deveria receber um auxílio-doença, por exemplo, uma aposentadoria por invalidez, mas por equívoco ou erro concederam a ele um BPC LOAS. Ela não vai ter direito, mas se ela comprovar que isso, que houve falha, que na verdade ele deveria receber outro benefício, esse benefício sim repassaria para, no caso, para a viúva.
Ah, então ela teria esse direito.
Com certeza, teria o direito, desde que o Oswaldo comprove que houve falha na concessão do BPC, porque o BPC ele é personalíssimo, ele não repassa, sim. Ele acaba com o óbito da pessoa.
É, porque aí morreu que é individual, né?
Exatamente, ela é individual. Mas comprovar que no ato da concessão não era aquele benefício que deve, porque acontece muito, principalmente com o pessoal que trabalha no meio rural, aquela família que trabalha em regime de economia familiar no meio rural, uma pessoa adoece, procura assistência social, às vezes procura o INSS, e eles concedem o benefício de BPC LOAS, porque julga que ela está incapacitada. Mas, na verdade, ela tinha condição de segurada, porque... aí, no caso, eles deveriam conceder ou um auxílio-doença, ou, no caso de incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez. Então, seguindo esse raciocínio, não tem prazo. Um exemplo, se a pessoa estava recebendo o BPC LOAS por 10, 15 anos, e veio a óbito, e a esposa pode procurar, sim, caso consiga comprovar que foi benefício dado de forma equivocada, ela pode procurar a qualquer momento.
Outra aqui, essa aqui é a Daniele. Dois irmãos podem receber o BPC LOAS morando juntos, um casado e outro solteiro?
Pode sim, Oswaldo. Até porque esse critério de renda per capita que nós acabamos de dizer aqui, tem um critério que faz parte do grupo familiar para a contagem da renda, o irmão solteiro, o madrasto, o padrasto, o companheiro, a esposa, ou seja... Se esse irmão solteiro, um recebe e o outro irmão, por exemplo, ele é casado, a renda dele não conta para esse outro irmão. Mesmo eles convivendo no mesmo teto, o irmão tem direito sim. Ou seja, respondendo, duas pessoas pode conseguir sim, até mais.
Tem agora... alguém da família que não entra para o cálculo?
Sim, alguém? Sim, tem. Pergunta excelente, Navarro. Por exemplo... Várias pessoas residem ali no mesmo teto. Porém, os irmãos casados, você não deve calcular a renda per capita dele.
De um para o outro.
Exatamente. O irmão que já foi, o irmão divorciado também não entra no cálculo. O irmão que mora no mesmo quintal, porém não está no mesmo teto, também não deve ser considerada a renda per capita, a renda para fins de chegar na renda per capita. Então, às vezes, o pessoal faz muita confusão. O grupo familiar, Navarro, para você entender, para o CAD único é uma situação, o BPC é outro. Às vezes o grupo familiar tem tios, tem avós, tem sobrinhos, e todos esses, ainda que oferem renda, ainda que eles têm, que eles são seletistas, trabalham com carteira assinada, a renda deles não deve ser computada para aferição da renda per capita.
Agora, como é que ficaria o funcionamento do BPC? Já que existe o BPC, a assistência, o benefício para assistência da pessoa com deficiência é um, e o benefício para assistencial ao idoso é outro. Mas as regras praticamente são as mesmas. O que é que muda entre um e os outros?
Praticamente são as mesmas, Walter. O que muda é que todos, ambos, tanto a pessoa idosa com 65 anos ou mais e o deficiente, eles vão ter que ter o cadastro. Eles vão ter que comprovar a vulnerabilidade, a miserabilidade. Certo? Agora, para o aposentado, para a pessoa acima dos 65, não há necessidade de perícia médica, porque o benefício é concedido pelo critério idade. Já para a pessoa deficiente, ela tem que comprovar a deficiência, que tem um impedimento de longo prazo, para aí sim ela ter,
tem que passar por
ela ter acesso. Exatamente. Para no caso da concessão da pessoa com deficiência, tem a avaliação social que é feita pelo INSS. E tem a perícia médica que também é a cargo do INSS. Então, ela tem que ser, vamos dizer assim, aprovada nesses dois critérios para que ela possa ter concedido o BPC.
A Josiane pergunta aqui, tem diabetes e perdendo a visão, ela tem direito de entrar pedindo luz?
Diabetes depende
da perícia. E a perda da visão, né?
Isso,
da deficiência.
Oswaldo, provavelmente vai ter direito, porque aí vai configurar a barreira de longo prazo. Ela não tem condições de desenvolver o trabalho de maneira igual com outras pessoas que não têm a visão. Então, tem vários critérios que são analisados pelo perito médico que pode, sim, ter a concessão com a perda da visão total.
A Marina quer saber... Pois não, Navarro, quer
no caso do deficiente aí, se ele não tiver condições dele mesmo entrar com pedido, alguém pode fazer por ele?
Pode. No caso de menor, Navarro, tem os representantes. Pode ser feito por sua mãe.
Não, menor ou maior, né? Porque ele não tem condições. A deficiência dele não permite que ele
vá atrás. Tem alguém, né? Deve ter alguém,
sim,
já que é o tutor.
Sim,
dele.
Sim. No caso de pessoas maiores, deficientes, você tem que ter uma curatela para que você possa representá-la. Certo? Então vai para o âmbito civil. Você faz o pedido no INSS, porém, concomitantemente, você já faz o pedido no âmbito civil da família para que o juiz conceda a curatela e você possa representá-lo, inclusive com recebimento do pagamento.
É, a outra aqui é boa tarde. É a Marina, ela quer saber se quem recebe o BPC Luas recebe 13º?
Não, Oswaldo. O BPC Luas não oferece 13º. Até porque o BPC Luas. Às vezes a pessoa faz uma certa confusão, ele não é aposentadoria. Aposentadoria é para quem é vinculado no INSS. O BPC Luas é um benefício assistencial. Inclusive, nem é pago pelo INSS, ele é pago pelo Ministério do Desenvolvimento Social.
Ela pergunta aqui, o que comprova esse benefício, da onde ele sai, é o pagamento do GPS?
Não. O benefício de assistência social não necessita de carência e nem de contribuição. É. Basta a pessoa provar a deficiência, provar a miserabilidade e ser pessoa de baixa renda. E, lógico, passar por esse, por isso que eu disse, pela perícia médica, pela avaliação social do INSS, que ela vai conseguir. Então, não necessita de contribuição por guia.
A Larissa, ela quer saber... A pessoa recebe um salário mínimo e trabalha para receber o BPC do filho. Ela trabalha e recebe um salário mínimo por mês. Ela pode receber o BPC do filho?
Então, aí vai depender da renda. Ela tem que fazer essa contagem da renda per capita. Se ultrapassar 1/4 do salário mínimo, ela não vai conseguir. Porém, há uma flexibilização que aí é no âmbito judiciário. Ou caso ela consiga comprovar que essa doença do filho gere gastos, por exemplo, medicamento... consultas médicas, alimentação especial, se ela conseguir comprovar e levar até o INSS, eles vão flexibilizar essa renda per capita para até meio salário mínimo.
É porque se ela também for, se ela tiver, ela, o marido e o filho, dá 3, daria também, né? Ou não? Dentro de um salário mínimo?
Exatamente.
Se só ela trabalha, né?
Se só ela trabalhar, pega-se a renda dela, Se for de um salário mínimo, divide, se for três, ainda não vai alcançar um quarto.
Sim.
Porque deveria ser quatro pessoas. Porém, se ela conseguir comprovar gastos em virtude da enfermidade ou da patologia do deficiente, tem possibilidade do INSS conceder, sim.
Você falou da guia, da plano de recolhimento, mas o beneficiário ele pode, do BPC, ele pode contribuir com o INSS?
Pode contribuir com o INSS, mas tem as condições e tem. Você não pode, ô Navarro,
contribuir. Ele e a família, no caso.
Inclusive, ele e a família pode contribuir, que não perde o benefício BPC. Mas veja bem, você tem que contribuir no código correto. Qual que é o código que o beneficiário do BPC pode contribuir? É o facultativo. 11%, código 1473. Em outras modalidades, por exemplo, individual, MEI, registro em carteira, se for detectado isso, ele perde. Agora, contribuinte facultativo 11%, é liberado.
Oh, agora uma pergunta, essa aqui eu acho que é uma coisa que é até importante para outros também, por causa de um, por outras coisas. De repente eu tenho um filho, essa criança está registrada no meu nome e tal, eu estou recebendo o BPC Luas e tal. Aí sai o DNA e aparece o pai. Esse DNA faz com que o pai coloque o nome, seja colocado o nome dele no registro da criança. Entra na contagem também para a divisão, para poder?
Então, depende, Oswaldo. Esse pai que agora descobriu que é pai, o biológico dessa criança, ele reside no mesmo teto? Com o registro, ele retornou o relacionamento, às vezes, com a mãe da pessoa? Porque veja bem, o critério
para uma pessoa, ela é uma mãe solteira, tem uma criança e de repente vai fazer o DNA, aparece o nome do pai, ela já recebe. E de repente o pai pode ser até um pouco mais abastado, ter um pouco mais de dinheiro. Ele não entra, então você
não,
tem que estar no mesmo teto, né?
Ele não entra, ele não vive no mesmo teto, sobre o mesmo teto. Então a contagem, ele pode ser bastante abastado, ter uma vida financeiramente boa, mas não entra para a contagem. Inclusive o que acontece nesses casos é o deferimento de pensão alimentícia.
Já ia entrar nessa pergunta, quem recebe a pensão alimentícia?
Não tem impedimento também, muita gente...
Mais ou menos isso aí, né?
Isso, muita gente acha que com o recebimento de pensão alimentícia pelo requerente, cancela ou não tem direito, isso é verdade. Mas veja bem, desde que você verifique o valor da pensão alimentícia e calcule com a renda da família, não ultrapassa um quarto salário mínimo. Se for uma pensão alimentícia abastada, logicamente, vai ultrapassar o critério aí, não vai ser concedido.
Olha, vamos acelerar, porque tem muita pergunta que não vai dar para fazer tudo, não,
gente. Muita gente perguntando.
Ó, minha mãe recebe aposentadoria, eu estou desempregado e sem renda nenhuma, eu também tenho direito, não?
Então, aqui depende, ela é uma pessoa com deficiência, ela é uma idosa.
Ela
tem
vai
que
depender.
Ser mais clara na pergunta.
Tem que ser mais clara. Marli do Bairro Invernada, recebo pensão por morte, mais para frente eu teria... Direito da minha aposentadoria, minha mesmo tendo 55 anos?
Sim. Aí está fugindo um pouco do tema que traz a aposentadoria por idade, eu acredito.
É.
Ela já é pensionista e às vezes ela continua trabalhando, contribuindo, ou em algum momento da vida contribuiu, fugindo um pouco, e sim, tem que preencher alguns requisitos. Hoje, 55, lembrando que é para pessoas eminentemente rurais. Se for urbana, é 62.
É, outra coisa que vem é... O agricultor que vai se aposentar tal, vou trabalhar aqui, já entra no caso de aposentadoria, né? Trabalhar com defensivo agrícola já entra no caso de aposentadoria, não é o Luas, viu, gente?
Não é o Luas.
Tem que ser para a gente entrar no Luas aqui. Quando a criança deficiente fica maior de idade, fica com o BPC, tem que fazer alguma coisa? Quem está perguntando aqui, deixa eu ver aqui a pessoa que pergunta, que criou o contato aqui, é a Michele.
Sim, enquanto menor, ela é representada pela mãe. No caso, a Michelle deve ser a mãe, ela é representada pela mãe. A partir do momento da maioridade, ela tem sim que procurar fazer uma curatela, caso a pessoa que receba não tenha condições, não responda por si, por exemplo, ela tem sim que fazer uma curatela e apresentar no INSS para que ela continue recebendo.
Tem um filho com síndrome de Down, recebe um benefício, e eu e meu esposo não tem carteira registrada. Nós temos direito a uma aposentadoria por idade?
Sim, tem direito, desde que ela preencha os requisitos, idade e tempo de contribuição. Aqui, fugindo um pouquinho do tema, no caso, pessoas que têm contribuição antes de 2019, o período é de 15 anos, tanto para a mulher quanto para o homem. Mas aí tem que...
Ela não tem registro, mas ela tem que estar contribuindo.
Exatamente, seja por guia.
Então, sei, né? Ela
não... Mas é de repente da criança, né? Por causa de ter a criança, de cuidar da criança.
Sim,
né?
Sim. Se for o caso, veja bem, acho que ela a pergunta é a dela é no sentido criança. Se ela vier a oferir renda. Eu acho que se vier a se empregar, por exemplo, tem a possibilidade de suspender o benefício, sim.
É.
Porque dependendo do que ela receber, vai dividir pelo grupo familiar e vai ultrapassar um quarto, que é a renda per capita.
Meu pai é aposentado, funcionário, minha mãe recebe o LUAS. Eu tive 19 anos de registro em epilepsia. Já fiz 3 perícias e foram negadas.
Se ele tem epilepsia, ele está dentro do quadro das pessoas ela, que tem, né, direito
mas
ao...
Mas na perícia ela não passou.
Aí, já fez 3 negaram 3 para ela aqui.
Então, Oswaldo, aí tem que ver em qual âmbito que ela foi aprovada. Será que foi no INSS? Por isso que a gente frisa sempre a possibilidade... A gente recomenda, né, que a pessoa procure sim um advogado, porque ele pode orientar nesse sentido. Melhor, né? Por exemplo, é recorrente que o INSS negue vários benefícios, a pessoa aparentemente, visivelmente, com deficiência, que às vezes a gente percebe, e você vai até a perícia do INSS, ele nega.
Mesmo porque é um computador que faz, né? Vamos falar a bem a verdade. Não é o homem, não. É uma máquina que faz.
Hoje, Oswaldo, a maioria dos indeferimentos está sendo feita realmente por robô. Por isso, a recomendação sempre é procurar teu advogado de confiança, que ele vai saber fazer, vamos dizer, um drible, para que não aconteça e que eles realmente olhem com carinho para o teu pedido de BPC ou qualquer outro pedido que vier perante o INSS.
Uma outra com epilepsia. Eu tenho epilepsia, Alzheimer, tenho deficiência, tenho direito a se aposentar. Tenho direito e se eu aposentar meu esposo, entendi aqui, eu tenho epilepsia, Alzheimer, tenho deficiência e tenho direito. Direito ela deve ter, né, no sentido dela, né?
Isso, quem está falando
é a Dinamara aqui.
Aposentar o meu esposo.
Não deu para entender direito, né? Mas é que se ela tem, pelo direito. Que eu estou entendendo aqui, ela tem epilepsia e consequentemente, na epilepsia ela tem que passar por uma perícia também.
Exatamente. E quando for a perícia, Oswaldo, é muito bom, é bom citar isso, a pessoa tem que ir com aporte legal de documentos. Ela tem que levar relatórios médicos, tem que levar atestados médicos, tem que levar exames, a fim de comprovar para o perito a doença, a patologia que ela tem. Porque às vezes as pessoas só têm a patologia, mas não se submeter ao tratamento e vai perante o INSS e que o INSS vai negar. Porque está faltando fatos para ele apreciar.
É, outra coisa aqui, eu só pedindo pro pessoal, gente, não adianta ligar, que você ligou, você derruba aqui o WhatsApp, não tem como você ligar para falar, tá? Não tem como você falar comigo aqui pelo WhatsApp, é só escrito, só manda escrito, não adianta você querer telefonar, coisa que não vai. Aí eu tô, me derrubou de novo aqui, tem um que tá ligando toda hora, tá me derrubando aqui, não tem como eu atender aqui, tá certo? É porque senão acaba prejudicando. Pessoa com fibromialgia tem direito ao LUAS, BPC?
Veja bem, essa fibromialgia causa a incapacidade dela de forma permanente? É isso que deve ser analisado. Por isso ela deve passar para o seu médico particular, o médico ela faz o tratamento, fazer os exames devidos, requerer atestados, relatórios médicos e levar até o INSS. Tem possibilidade? Sim. Porque, como eu disse no início, o critério de deficiência ele se estende para vários. Um exemplo, no caso de fibromialgia, se essa doença está a incapacitando, como eu disse, de forma permanente, ela não consegue se sustentar, ela tem direito, sim, de requerer o benefício de BPC LUAS, porque vai ser caracterizada essa doença dela como deficiência.
Isso aqui já foi. O pessoal que está ligando aqui, infelizmente, não dá a gente me atender, tá? Não tem como eu atender. O Benedito, escreve pra gente aí, Benedito. Não já, tem como, tá?
Já foi pois falado é. No começo, mas só para dar uma repisada, se o beneficiário ele falece, acabou. Por exemplo, os herdeiros.
Exatamente.
Menor, o beneficiário. Nem que for menor de idade, acabou.
Não repassa. O beneficiário do BPC LUAS com a morte encerra o benefício.
Sim.
Certo? A não ser naquele caso que eu frisei aqui. Ele tinha direito a outro benefício quando ele requereu o BPC? O INSS concedeu de forma equivocada ou de maneira errada? Por exemplo, você. Só mudando um pouquinho, então, só para fazer a conexão. Você deixou de trabalhar na empresa, você tem um período de carência que se estende. Pode ser de 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. Às vezes ele procura o INSS naquele período de 2 anos, por exemplo, o INSS entende que ele não tem a carência e ele concede o benefício de BPC LUAS. Prejudicou. prejudicou o segurado até para esse fim de pensão por morte que futuramente ele poderia, a família poderia requerer, e o 13º também que ele deixou de receber.
Ele pode conseguir lá na frente, então, a família.
Entra com uma ação judicial, faça o pedido novamente no INSS, o INSS vai com certeza negar, porque o BPC Lousa realmente não passa, mas no âmbito judicial, ele conseguindo as próprias pertinentes, o juiz dá sim o benefício de pensão por morte à família.
Depressão da Lousa também não, né?
Depende.
Tudo depende, né?
Tudo depende. A gente diz assim, Oswaldo, porque tem os graus, né? Tem o grau leve, tem o moderado, tem o grave. De repente, numa depressão grave, já teve caso, a gente fala assim, baseado em conhecimento, que a gente já está nesse meio trabalhando há algum tempo, caso depressão assim grave, ser concedido o benefício de BPC Lousa. Porque constatou que essa pessoa tem um impedimento de longo prazo. Esse impedimento de longo prazo se refere a 2 anos. É isso.
A pessoa vai lá, né, fazer essa perícia, uma depressão grave, ele vai na perícia, se o médico está presencialmente, ele vai notar ali também isso aí.
Agora, exatamente, o médico tem o conhecimento técnico.
Tem alguém que opera o computador, porque tem alguém que opera o computador.
Sim, mas veja bem, Navarro, hoje, sim, tem as perícias hoje que você faz através do atesta médico, você só junta a documentação atestado, exames, o INSS está concedendo, desde que não ultrapasse 180 dias. Porém, a maioria das perícias, elas são presenciais. Aí, obrigatoriamente, tem que haver a presença do perito médico.
É, gente, que o pessoal vai começar, mas eu tenho tiroide alta, eu tenho
tudo depende. Não, é assim, Oswaldo, tem uma máxima que a gente gosta de trazer, que nós somos previdenciaristas, que o que dá direito à pessoa, o que dá direito a um benefício à pessoa não é a doença, é a incapacidade.
Cidade, sim.
Doença, patologia, várias pessoas têm. Tem pressão alta, tem tiroide, mas o que o médico do INSS ou da Justiça Federal, o perito médico analisa? Essa pessoa está incapaz de exercer a profissão que ela diariamente exerce ou não? Porque às vezes você tem uma patologia, você tem uma doença, mas essa doença não te incapacita para o trabalho. E é isso que às vezes a pessoa não consegue compreender. Ele fala, eu sou doente, eu quero benefício. Não, essa doença tem que te incapacitar.
A criança, ela recebe luas, ele tem ossos de vidro e ele pode se aposentar quando ficar maior?
Não, no caso ele não pode, Oswaldo, porque o BPC Lousa deduz que ele não está contribuindo, certo? E a aposentadoria é para quem reverte contribuições, ok? A não ser naquela situação que nós mencionamos, que o Naval perguntou agora há pouco, a pessoa recebeu um BPC Lousa, mas ela quer contribuir para o INSS, ela contribuiu como segurado facultativo por um período de 15 anos, lógico, anteriormente é 2019, né? Se for posteriormente, agora é 20 anos para o homem, mas ela contribui por 20 anos e quando ela preencheu o requisito idade, ela pode sim pedir a conversão.
Essa aqui que a gente estava falando aqui do Alzheimer e também da epilepsia, ela disse que já passou por uma perícia médica, só falta a outra com outro médico. Passou nas mãos e eu passei na primeira. Deve ser que passe na segunda, aí vai depender do médico, né?
Ela tem o exame dos dois nas mãos, tanto de epilepsia como de Alzheimer. Tá. O exame está na mão.
Não, mas ela já passou por um, Naval.
É.
Ela já passou.
Falta
outra com outro médico. Agora é difícil saber se vai passar ou não, né? Não dá para saber, né?
Exatamente.
Não tem como. Estou com um problema no coração. Será que eu consigo me aposentar? Aí também já é incapacidade também, né?
É outra. Sim, mas dependendo, se o problema no coração a impede de elaborar, por exemplo, ela tem possibilidade sim de conseguir um BPC Lousa. Depende da gravidade, qual o problema do coração que ela tem. Ela pode, por exemplo, a empregada doméstica, ela pode normalmente, com esse problema do coração, estar fazendo essas tarefas que ela fazia anteriormente. É isso que é avaliado. Se ela estiver incapacitada para essa tarefa e para as demais, tem possibilidade do BPC Lousa sim.
Gente, só lembrando que a gente está falando do BPC Lousa, a gente não tem como, é outro. Aposentadoria é outra coisa, não tem nada a ver, tá? Só para a gente entrar aí na reta final, é importante destacar que o Lousa é uma lei federal, né? Uma lei federal, e ela sofre algumas alterações. Tivemos alteração nela em 2020, 2021, que nós tivemos algumas alterações, e na verdade. O BPC, eu tenho 65, não estou aposentado ainda. Ela tem a possibilidade, tem, não tem. Isso vai depender, a aposentadoria é outra coisa, né? Aí já é mais o BPC para quem realmente tem problemas de saúde que não pode trabalhar, né?
Exatamente, Oswaldo. E no caso dessa pessoa de 65 anos, caso ela não conseguiu no tempo de labor dela, alcançar os 15 anos, que dá o direito à aposentadoria por idade, ela pode sim requerer um BPC Loas dentro dessas condições lá de cima. BPC Loas da pessoa idosa, que tem que ter 65 anos ou mais. Inclusive, esse critério idade é independente se do sexo masculino ou feminino. Tanto para o homem quanto para a mulher, é 65 anos.
Agora, o prazo que a pessoa está impedida de trabalhar, tem um prazo, que seria um prazo que é um ano, dois anos, para que ela possa pedir o efeito da concessão do benefício ou não?
Na verdade, Oswaldo, a lei fala que tem que ter um empreendimento de longo prazo, que eles caracterizam em 2 anos.
2 anos.
Sim. Mas não é que ela tenha que estar incapacitada ou com a patologia 2 anos anteriormente para ela pedir. Se ela incapacitou, se foi constatada deficiência hoje, ela pode pedir amanhã. O que o médico perito vai oferir é se essa incapacidade, ela tem um prolongamento, ela se estende por 2 anos. Aí, às vezes, eles não concedem porque eles entendem que não, que no prazo de 1 ano ela pode se recuperar. Porém, Oswaldo, tem jurisprudência, isso aí já partindo para o âmbito jurídico, de que se a pessoa ficou incapacitada ou se ela se foi constatada deficiência, nem que for por 5 meses, 6 meses, ela tem o direito do recebimento.
Eu não sei se você já respondeu, mas tem uma pessoa, 93 anos já recebe aposentadoria. Também pode receber o BPC?
Não, o BPC é acumulável, ele não pode acumular com nenhum
já outro benefício. Já tem o recebendo do INSS, acabou.
Exato, acabou.
Uhum, então fechou aí, respondeu.
Agora, outra coisa, só para dizer, o BPC Loas é para pessoa com natureza de deficiência física, mental, intelectual e sensorial também, né?
Exatamente, Oswaldo.
É só para
essas definições.
É, né?
Muito bem trazido. Inclusive, foi comemorado no último dia 2, né? Eu vi algumas entrevistas durante a semana em relação às pessoas com TEA, que é o transtorno do espectro autista.
Também dá, né?
Também dá, independente da idade, pode ser criança ou adulto, a procura está aumentando demais, o Navarro. E essas crianças comprovaram a deficiência, que na maioria das vezes é visível, e eles constatam, ela tem direito ao BPC Loas. Lógico, desde que preencha esse requisito, miserabilidade, 1/4 do salário mínimo, está cadastrado no Cade Único.
Tá certo. Mas alguma coisa, doutor, que você queira colocar que a gente não detalhou aqui?
Não, Oswaldo, eu só gostaria de trazer uma situação que a gente sempre bate para que a pessoa procure um advogado que para esclarecer preferencialmente antes do pedido, porque às vezes ela entra com requerimento, demora-se 3, 4, 5, 6 meses, é indeferida, aí ela procura o advogado e não tem muito o que fazer. Tem que entrar com o novo pedido e isso causou prejuízo para ela, porque afinal de contas deixou 6 meses sem receber. Então tem algumas peculiaridades, por exemplo, quando ela for requerer o benefício da prestação continuada, faça uma análise, por exemplo, do teu CNIS. O advogado vai ter acesso a esses dados, ele vai ver se você está com vínculo em aberto no teu CNIS e se impede que você receba, porque vai deduzir que você tem a renda. Se ela abriu o MEI em algum momento da vida e não deu a devida baixa, isso também impede que você receba o benefício de prestação continuada, tanto a pessoa requerente como os familiares. Então verifique, antes de fazer o cadastro único, procure saber se elas não estão com essas restrições, senão vai ser negado o benefício.
Nessa fala do doutor Desi, teve mais uma pergunta aqui. Você disse que ela passou 6 meses e indeferiram. Se ela mais na frente conseguir, é retroativo ou não? Ao
não
tempo
é...
que ela perdeu?
Depende. Se o motivo do indeferimento foi por uma falta, por exemplo, uma exigência que o INSS fez e ela não apresentou, por exemplo, documentos. Ou, por exemplo, ela estava com a MEI aberto. Ela estava com um vínculo de uma empresa. Não é difícil acontecer. A pessoa sai de uma empresa, estava laborando, trabalhando, deixou de trabalhar, mas não efetuou a baixa na carteira. O CNIS está em aberto. Ela não receberá.
Tem isso.
Não, é o que eu disse, porque ele falou, a pessoa tentou, 6 meses ela foi atrás, não conseguiu. Ela, lá na frente ela consegue, aquele tempo que ela perdeu, sabe que ela recebe?
Agora veja bem, se ela preencheu os requisitos e ainda assim o INSS indeferiu, o advogado vai entrar com o pedido judicialmente, aí sim ela recebe desde a DERGNA chamando, desde a entrada.
Que ela tentou,
desde o começo. Desde que ela não tenha dado causa por indeferimento.
Aí entra também no dano, né?
Sim, sim.
Dano, né? Danos aí, porque... Aí já entra no danos. Doutor, mais alguma coisa?
Bom, Oswaldo, a pauta é bastante extensa, tem várias coisas. Uma coisa que eu queria levantar também, se me permite, se tiver um tempinho. Quando a pessoa for preencher o cadastro único, Naval, toma muito cuidado, porque às vezes ela dá uma informação equivocada ou errada, ou a fim de se beneficiar, por exemplo, diz que não é casada, porque o marido oferece uma renda, né, boa, e ela preenche os requisitos para receber o BPC Luas, porém, com medo da renda per capita, ela diz, não sou casada, declara isso lá no Cade Único. À frente vem, essa pessoa entra em óbito, ela vai lá requerer o benefício de pensão por morte.
Mas não era casada.
Você entendeu? Então, não minta, na hora do momento do cadastro lá no Cade Único, passa as informações verídicas, porque às vezes, como eu disse, a mesma pessoa oferindo o valor maior que o salário mínimo, caso ela consiga comprovar os gastos, ela tem direito. E ela pode se prejudicar lá na frente com o pedido de pensão por morte. Pode comprovar e lá na frente requerer a pensão por morte ser concedido? Pode. Mas às vezes ela vai ter que devolver esse valor, esse erário para o Estado.